Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.
Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo nele expresso é de total responsabilidade de seus idealizadores.
Conquista de todos.
Olá, boa noite. O Conquista de Todos está começando.
Notícias e entrevistas, artes e espetáculos, política e economia. Conquista de Todos. Informação e serviço no seu fim de tarde.
Estamos no ar de segunda a sexta-feira, de 6 às 7 da noite, pela Brasil FM. Olá, hoje é sexta-feira, dia 30 de julho de 2021. Vamos às manchetes, aos principais assuntos do nosso programa de hoje. Novos prazos para serviços de trânsito no Detran Bahia passam a valer a partir do dia 2 de agosto. De acordo com a deliberação 230 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, a renovação da carteira de habilitação, a CNH, e a autorização para conduzir ciclomotor, vencidas entre 1º de fevereiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, passa a seguir novo cronograma. E ainda uma entrevista com o deputado estadual Zé Raimundo. O deputado fala sobre agendas locais e regionais e ações para a agricultura familiar na semana em que foi comemorado o Dia do Agricultor. O ESB Defensoria Pública da Bahia realizarão a primeira edição de casamento coletivo LGBTQIA+. Aqui no Conquista de Todos, a gente traz os detalhes sobre como os interessados podem participar. E mais um cigano foi morto em confronto com a polícia na manhã desta sexta-feira em Anagé. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o cigano estava armado e tentava invadir residências na região. Quem vai comentar esses fatos para a gente e outros assuntos do cotidiano da cidade é o nosso repórter Ricardo Gordo. E ainda os destaques do futebol com o nosso colunista Igor Novaes. Tudo isso e muito mais você acompanha em nosso programa Conquista de Todos, que está começando agora pela Rádio Brasil FM.
Conquista de Todos, informação e serviço. Conquista de Todos.
Olá, amigos e amigas, boa noite. Mais uma edição do Conquista de Todos começando. Hoje é 30 de julho. A temperatura neste momento em Vitória da Conquista está nos 17 graus, tempo nublado. E como vocês viram de ontem para hoje, né, o clima realmente esfriou, a temperatura caiu em Vitória da Conquista. Hoje, nossos destaques, nós vamos falar aí sobre volta às aulas em Vitória da Conquista, sobre a morte de um cigano que foi encontrado lá na região de Anagé e trocou tiros com policiais da CAESG, além de outros vários detalhes, por exemplo, com uma entrevista com o deputado estadual Zé Raimundo, que daqui a pouco vai chegar aí falando sobre agricultura familiar. E a gente confere agora os principais destaques do que aconteceu em Vitória da Conquista com o nosso amigo Ricardo Gordo, que já está aqui na escuta e vai conversar com a gente. Gordo, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Mandou bem, viu, Indira Almeida? Boa noite para você, Indira. Boa noite para todos os nossos ouvintes do Conquista de Todos da Brasil FM. Boa noite, minha querida e amada e terra do árbitro Marielso Alves da Silva. Estou falando da querida Vitória da Conquista.
Gordo, friozinho hoje em Vitória da Conquista, hein? Você que anda de moto, por exemplo, deve estar sofrendo aí para circular pela cidade, porque realmente a temperatura caiu.
Agora eu lhe pergunto, Indira, qual a saúde que suporta uma coisa desta? Ontem um calor, para dormir esta noite foi complicado por conta do calor. Eis que amanhece e este frio. E agora há pouco, Indira, estava no evento Integra Sudoeste, com mais de 20 prefeitos aqui da região Sudoeste, inclusive revendo amigos aí, o prefeito de Riquié, Zé Cocá, o vice-prefeito de Aracatu, Wilber. é o prefeito de Itambé, meu amigo Candinho, um evento bastante representativo. E quando eu saí de lá, Indira, que eu peguei aquela Avenida Olívia Flores, agora há pouco, coisa de 10 minutos, arrepiei até a sobrancelha, viu, Indira?
Pois é, o pessoal deve estar sentindo falta aí do nosso amigo Elton Becker, da voz grave do nosso amigo Elton Becker. Daqui a pouco ele está chegando aí também em nosso programa. Se você quiser participar, é só mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 3422-1077. Pode deixar seu áudio também, que a gente vai ouvir posteriormente. Não dá para ouvir ao vivo, mas pode mandar sua mensagem. Esse programa é feito para vocês. Gordo, e para a gente começar o programa, mais um cigano identificado como Lindomar Silva morreu em confronto com a polícia. Desta vez, o cigano trocou tiros com policiais da CAESG ali na região de Anagé. E segundo informações da Polícia Militar e também da Secretaria de Segurança Pública, o homem estava armado e tentando entrar nas casas na localidade. Gordo, esse caso, ele tem a ver com o caso dos ciganos envolvidos na morte dos PMs aqui de Vitória da Conquista, ou esse é um caso isolado? Explica pra gente.
É o sétimo cigano envolvido na emboscada dos policiais que morreu em confronto com a polícia. Esse de hoje pela manhã, Indira, é o mesmo que estava com os outros três que morreram ontem em confronto com a polícia na região da zona rural de Anagé. Eram quatro. Trocaram tiros com a polícia, três morreram e um conseguiu escapar. Esse que conseguiu escapar é o mesmo que trocou tiro com a polícia hoje pela manhã, vindo a óbito na região, na zona rural da cidade de Aracatu. É o sétimo cigano envolvido naquela emboscada que morre em confronto com a polícia. Num total de 10, a polícia continua as buscas aí para prender os outros dois. Porque um dos 10, que é o pai dos ciganos, já está no presídio de Vitória da Conquista. 7 morreram em confronto, o pai está no presídio, o pai dos ciganos, e outros 2 a polícia continua aí nas buscas e poderemos ter novidades a qualquer momento com a prisão desses 2 ciganos. Num total de 10. E a polícia já identificou, viu, Indira, e ouvintes do Conquista de Todos, o autor do vídeo dos corpos do cigano dentro de um hospital na cidade de Anagé. E é um servidor da Anagé que foi o autor do vídeo mostrando aí os corpos dos ciganos que morreram em confronto com a polícia ontem lá em Anagé, viu, Indira Almeida?
Gordo, repete pra gente, é um servidor de onde? Sua conexão cortou um pouquinho, a gente não ouviu.
É um servidor da Prefeitura Municipal de Anagé, o autor do vídeo mostrando os corpos dos ciganos que morreram em confronto com a polícia ontem em Anagé. Isso mesmo, Indira, é um servidor da Prefeitura Municipal de Anagé.
Situação bastante complicada, hein, Gordo? Ontem a gente deu essa informação aqui em nosso programa, né? O delegado Fabiano Auriste, inclusive, falou que cabe penalidades exatamente por conta de passar esse vídeo, né? Mostrar esses corpos com detalhes, enfim, uma situação, um vídeo muito que ninguém gostaria de ver, né? Uma situação muito desagradável. E fora isso, ele ainda ofendia, né, os ciganos, essa pessoa que estava filmando, ofendia os ciganos enquanto filmava, né, achando aquela situação positiva. E agora se agrava ainda mais a situação por se tratar de um servidor público, né, Gordo?
E pelo que eu estou vendo, pelo que eu acompanhei hoje pela manhã e no início da noite, agora há pouco, o Cavaco vai chorar para esse servidor, viu, Indira? O Cavaco vai chorar, é um clamor muito grande, inclusive dos ciganos aí, de um órgão que representa os ciganos. A pessoa está até me mandando aqui, é complicado a gente aqui ao vivo. E as pessoas aqui me mandando aqui, o comunicado tem uma nota oficial da Prefeitura de Anagé, não estou conseguindo identificar aqui, viu, Paulo, se você puder me mandar aí novamente, mas pelo que eu estou acompanhando, Indira, o Cavaco vai chorar, sim, para esse servidor aí da Prefeitura de Anagé, viu, Indira Almeida?
Pronto, Gordo, se você tiver alguma nota aí, a gente divulga ao longo da nossa programação. Gordo, a gente vem falando aqui também em nosso programa, você já trouxe essa pauta pra gente, com relação à morte de cachorros que poderia ser com relação à questão de envenenamento, né? E a gente agora teve a informação de que está havendo novas mortes de cachorros no bairro Vila América, só lá foram 6 cachorros, Gordo. E a gente volta a bater naquela tecla, Vitória da Conquista, a terceira maior cidade do estado, que não tem ainda um centro de zoonoses, né, Gordo?
É, Dira, ontem foi seis, mas na semana retrasada, quando fizemos ao vivo do local, próximo ao anel rodoviário lá no bairro Vila América, eram mais 6, e no outro dia, 2 gatos e 2 cachorros. Então, Dira, as pessoas, me parece que já têm a identificação dessa pessoa que está fazendo essa perversidade, e se confirmar, vão investigar e vai pagar por esse crime aí, matando os animais, viu, Dira Almeida?
Pois é, Gordo, gravíssima essa situação, né? Uma situação de maus tratos, realmente. Mas agora, para a gente engrossar o caldo aqui no nosso programa, para a gente continuar
Dira, já tá falando... aí já, viu, Dira? Já tá aí já, viu, a nota de esclarecimento, viu, em seu zap?
Pronto, vamos abrir agora. Para a gente engrossar o caldo aqui, Gordo, agora com as informações... A gente convida o amigo Elton Becker para dar um boa noite aí no Conquista de Todos, porque ele acaba de chegar. Boa noite, Elton.
Boa noite, Dira. Que história é essa de engrossar o caldo? Você está querendo dizer que eu estou gordinho também?
Não, imagina. Estou dizendo que acrescenta informação, né, amigo? Você sente aí com as suas observações super responsáveis aqui em nosso programa e faz falta.
É, a mim também faz falta. Boa noite, Dira. Boa noite, Ricardo. Boa noite, José Ataque. Boa noite, ouvinte da Rádio Brasil FM. Estava ali, né, Dira, fazendo aquele nosso check-up de sempre para trabalhar melhor, né, para viver melhor, sobretudo. Ricardo Gordo, você estava falando aí da mudança de temperatura de ontem para hoje, e aí eu ouvia vocês pelo rádio e ficava pensando, né, a vida do alérgico, como eu, como Indira, não é uma vida fácil, né? É uma vida de muito espirro, né? E de muito nariz congestionado nessas mudanças drásticas de temperatura de Vitória da Conquista, né, não, Indira?
Ô, Elton, demais da conta, viu? Inclusive, hoje eu acordei primeiro espirrando para depois abrir a janela e notar que realmente a temperatura tinha caído. Então, o nariz, ele consegue fazer essa avaliação primeiro do que a gente, viu? Agora, Elton, se você me permite, vou ler aqui uma nota de esclarecimento da Prefeitura de Anagé. A gente começou o programa falando aí com relação à morte de mais um cigano que trocou tiros com a Caesg ali na região de Anagé. E o Gordo traz para a gente essa nota que foi encaminhada, porque a gente falava também sobre a situação de um vídeo que pulou amplamente no WhatsApp de uma pessoa que gravou, né, as mortes, né, os corpos dos últimos 3 ciganos aí que trocaram tiros com a polícia e inclusive ofendendo ciganos, né? Houve uma denúncia feita à polícia, o delegado Fabiano Auriste inclusive falou que se trata de um crime, né? Não é bem assim, a gente não pode sair, nenhuma pessoa pode sair soltando esse tipo de vídeos, né? Ofendendo aí a honra das famílias, enfim. E aí agora Gordo traz a informação de que se trataria, né? A pessoa que filmou que fez esse vídeo, que circulou esse vídeo, se trata de um servidor público da Prefeitura de Anagé. E a gente está aqui com a nota da Prefeitura de Anagé. A Prefeitura, abre aspas, vem a público prestar esclarecimentos em relação ao vídeo postado por um funcionário do Hospital Municipal em suas redes pessoais. A Prefeitura informa que o servidor já foi identificado, que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas para que haja entendimento e apuração das suas ações. Ainda continuando a nota aqui da Prefeitura de Anagé, a administração pública salienta que o Hospital Municipal tem seu corpo de funcionários embasado pela ética e pela qualidade do trabalho prestado à sociedade. Ainda segundo a nota, a gestão municipal é veementemente contra qualquer tipo de procedimento, né, de ação que proceda a vilipendiar cadáveres, como prevê o Código Penal Brasileiro. A gente falou disso aqui ontem no programa. Ainda continua a nota dizendo que cabe às autoridades apuração, investigação e julgamento de ações como estas envolvendo os indivíduos expostos no vídeo em questão. Então fica aí a resposta, né, a nota de esclarecimento da Prefeitura de Anagé, já que o vídeo vazou, então foi vazado por um funcionário do Hospital Municipal em redes pessoais.
Isso, exato, Indira. Lembrando que, como você já falou, só queria reforçar isso, que esse ato, né, essa palavra, né, chamada de vilipêndio, que é uma palavra que vem de vil, né, de vileza, de desrespeito, né, aviltar, profanar, desrespeitar, ultrajar o cadáver, como a gente observou no vídeo, isso é crime, artigo 212 do Código Penal, né, quer seja o cadáver ou mesmo as cinzas, né, no caso de cremação, e a pena é detenção de 1 a 3 anos e multa. Isso é o que prevê o Código Penal. Como você gosta de lembrar, que você que é a nossa especialista, né, nessa questão de internet, você que estuda essa questão de rede social, o impacto que isso tem na vida coletiva, a internet não é terra de ninguém, e a gente também não pode sair por aí pegando nosso celular, fazendo qualquer tipo de vídeo e expondo as pessoas, ainda que depois de mortas, ou talvez seria melhor dizer, Indira, sobretudo depois de mortas, quando elas já não têm mais a condição de se defender e de se pronunciar sobre aquele tal caso, Gordo e Indira.
Isso mesmo, viu, Elton? Agora, mudando um pouco a pauta, Gordo, a gente falando com relação à questão de volta às aulas em Vitória da Conquista, dois colégios privados aqui de Vitória da Conquista já me falaram, inclusive, que existem mais casos, né? Divulgaram notas aí com informações preocupantes sobre a pandemia do coronavírus, porque pelo menos duas turmas desses colégios privados tiveram que ter suas aulas presenciais suspensas após detectar infecções. Então, assim, pelo que foi enviado para a imprensa de notas, né, com relação aos colégios, essas suspensões de aulas ocorreram em determinadas turmas, não foram em todas as turmas, não é isso, Gordo?
Exatamente, Vendira. É muita coisa, muita conversa nas redes sociais. Duas escolas suspenderam as aulas. Gente, não é desta forma, foram turmas que suspenderam as aulas. Então, aí está feito o esclarecimento. Não foi a escola toda, foram algumas turmas que tiveram contato com a pessoa infectada destas duas escolas privadas, particulares de Vitória da Conquista. Em relação à rede municipal de ensino, para a surpresa de todos, hoje a prefeita Sheila Lemos, numa emissora de rádio local, confirmou mais uma vez o adiamento do retorno às aulas das escolas municipais. Ela não deu detalhes qual a nova data, mas continuaremos aí acompanhando essa questão do retorno às aulas na rede municipal. E na rede estadual, muito tímido, tanto a presença de alunos, muito menos de professores. Por exemplo, na escola Centro Integrado Navarro de Brito, até agora, nada. É o maior colégio estadual. Já no colégio Dom Climério, na URB 6, está voltando, aos poucos, mas está voltando. E neste momento, um colégio que registra o maior número de professores e alunos é o colégio Luiz Eduardo Magalhães, que fica na Avenida Olívia Flores. Esse aí é o painel do nosso ensino das escolas municipal, particular e estadual de Vitória da Conquista. Viu, Indira Almeida?
Pois é, Gordo. Eu entrei em contato, inclusive, com o Tony Alcântara, ele que é o representante da APLB aqui em Vitória da Conquista. Ele diz que, por enquanto, nessas negociações, essas conversas, elas continuam. Ainda não tem uma novidade. A APLB iria fazer uma reunião na tarde de hoje. A gente pode entrar em contato com o Tony posteriormente para saber mais detalhes, mas por enquanto realmente, né, os professores continuam trabalhando, é bom a gente deixar isso claro aqui, se não é presencialmente, né, nem da forma híbrida como foi proposta, eles estão aí levando esses conteúdos da forma virtual, como vem sendo aí na pandemia, né, atendendo, mandando atividades, enfim, todo aquele processo que a gente vem falando aqui em nosso programa.
Mais algum destaque para hoje?
Deixa eu ver aqui a pauta aqui, Elton. Olha, nós temos aí mudança no trânsito lá no bairro Boa Vista. O novo binário começou a funcionar hoje. Atenção, você que está na Avenida Juraci Magalhães e vai pegar a Avenida Perimetral sentido Olívia Flores. Agora será pela Quinta Avenida. Não pode mais ir e vir na Quinta Avenida e agora só sentido ir na Avenida Olívia Flores. Para quem vem da Olívia Flores sentido Juraci Magalhães, agora é pela Avenida Israel. Vale lembrar que semáforos foram instalados naquele cruzamento da morte entre a Avenida Gilenilda Alves e também Perimetral. E hoje demos em primeira mão, Elton Dira, e compartilhado em alguns blogs da cidade, que esse vídeo que viralizou o Brasil inteiro, do Davi Fernandes, de 6 anos, perguntando o diácono Gildo na paróquia Rainha da Paz: você não sabe batizar, não? Falando com o diácono. Esse vídeo viralizou, está na Globo.com, na UOL, e eu fiquei sabendo hoje pela manhã que existe a possibilidade, nesta semana que se inicia, na segunda-feira, de uma participação no programa de Fátima Bernardes, viu, Dira Almeida?
Pois é, Gordo, esse vídeo chamou a atenção mesmo nas redes sociais, o menininho, ele bem criativo, né? E vamos dizer assim, sem nenhum tipo de vergonha, estava lá no batizado e ainda reclamou com o diácono, viu? Disse que o diácono não sabe batizar, não. Realmente chamou muita atenção e circulou bastante em todo o Brasil, hein? Então, a notícia aí,
4 muito milhões legal, de visualização, gente... Indira.
Isso, Gordo, pra gente falar aí sobre, né, uma descontração desse momento aí de pandemia, de tantas notícias preocupantes, né? O caso desse menininho, 6 anos, né, Gordo?
6 anos, o Davi Fernandes. E hoje, na matéria da TV, foi lindo demais. O diácono Genildo Galdino e o Davi Fernandes com seus pais ali na entrada da Igreja Rainha da Paz. Um momento assim maravilhoso. Eu gostei muito. Foi muito, muito alegre mesmo esse momento, viu, Elton?
Foi uma diversão, foi muito curioso mesmo. Valeu, Gordo. Um grande abraço para você. Boa noite e até amanhã.
Valeu, Elton, valeu, Indira, boa segunda, noite a, né, vocês, boa noite a... até segunda. Boa noite a todos os nossos ouvintes e até segunda-feira, se assim o nosso bom Deus permitir.
Indira, vamos falar de coisa boa também, vamos falar de agenda, de trabalho. Quem? Opa, aqui sim. Vamos falar de agenda de trabalho, projetos, ações para a vitória da conquista. Vamos falar com o deputado estadual Zé Raimundo. Tem alguém com retorno bem alto aí.
Isso, Elton. Quem está chegando para dar entrevista para a gente hoje, como nas sextas-feiras, né? O deputado estadual Zé Raimundo, ele já se encontra aí na sala do Zoom. Vou pedir ele para ativar aí o microfone dele para a gente poder bater um papo, falar um pouquinho sobre as agendas aí durante a semana. Boa noite, deputado Zé Raimundo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conquista de Todos.
Boa noite, Indira, boa noite, Elton, boa noite, amigos, amigas de Vitória da Conquista, da Brasil FM, mas também da região, não é, Indira? Eu sempre repito isso, mas é muito importante. Hoje mesmo eu estava em Maitinga, não é? E os amigos comentando que sempre acompanham esse programa, né? Então é muito importante que as notícias, as informações aqui de Conquista possam ser acompanhadas. É um prazer falar com você, com o nosso amigo Ricardo, com os amigos aí do estúdio que estão colaborando. É um prazerzão sempre aqui para ajudar a gente a entender o que se passa, não é? No Brasil, na Bahia, em Vitória da Conquista, trazendo informações que possam ajudar o nosso povo.
Exatamente, Zé. Começar falando aí um pouco sobre agendas, né? A gente sabe que o senhor se desdobra em agendas, tanto na Assembleia Legislativa da Bahia, que por enquanto está aí com agendas online, né? Sempre o senhor entrando aí em sessões remotas, participando de votações. E também essa parte agora que foi retomada, que é a parte das agendas, são muitas viagens, né, entrando em contato aí com as lideranças, sempre tomando cuidados e participando de reuniões um pouco menores. Então vamos começar falando aí sobre essas agendas, né, sobre essas decisões que impactam aí, né, nosso município de Vitória da Conquista e os municípios também da região. O que o senhor tem para trazer para a gente de novidades?
Pois não, Indira. Olha, nós estamos, evidentemente, com o foco, não é, na Assembleia Legislativa. Nesse mês agora, nós continuamos trabalhando, mas muito nos bastidores, porque nós não temos tido esses dias sessões no plenário para votação, mas tem muitos projetos que nós estamos estudando, debatendo e encaminhando também junto aos nossos secretários e também junto ao gabinete civil, essa questão, por exemplo, do retorno às aulas, esse tema. É claro, Vindira, porque nós somos deputados do governo, a gente ouve muitas questões, muitas queixas, muitas sugestões, muitos, digamos assim, muitos pontos de vista. E nós levamos isso internamente, reunião com os secretários, reuniões com os diretores, reuniões também no gabinete do governador, e passando as preocupações dos prefeitos, ligando as lideranças, os presidentes de associações e dos sindicatos dos professores, enfim, temos acompanhado diuturnamente, eu, Valdenor, todos os deputados, né? A bancada também, a bancada do PT, a liderança do PT, a liderança dos partidos aliados, mesmo da oposição, que tem críticas, ou seja, a oposição quer que retome as aulas a qualquer custo, né? A oposição botou outdoor, querendo aula a todo momento, e a gente, não, vamos negociar, discute. Então, tem sido um trabalho, Indira, infelizmente, a população às vezes não sabe, a população não acompanha o papel do deputado, né? E também reuniões, né, discutindo temas como, por exemplo, né, essa questão aí de como nós vamos retomar o emprego, a renda, não é? Os projetos que nós estamos agora, eu já estou lá trabalhando, voltamos o ano passado, você viu a semana passada, a última votação foi para poder garantir o repasse de recursos do governo do estado na área da saúde e da educação para os municípios, não é? E agora vamos começar a trabalhar aí a LDO, enfim, é muito trabalho vendido. E ao mesmo tempo também reunindo, como você falou, nós tivemos uma agenda aí na região com os cuidados, tivemos o Livramento de Nossa Senhora, tivemos em Maitinga, tivemos a semana passada também em outros municípios, Indira, sempre levando serviço, levando, entregando ações do nosso mandato. Tivemos em Cordeiro, tivemos em Condeúba, reunindo com os companheiros também, vereadores, liderança, não é? Então é uma agenda que nós estamos retomando realmente, né? Estávamos até ali no final de junho, muito preocupados, estou eu, Valdenor, todos os nossos assessores. Estamos retomando também a agenda em Salvador. Provavelmente a partir do dia 4, dia 5, a Assembleia vai começar a ter reuniões presenciais, semipresenciais, já com as pessoas lá, parte das comissões, né? E vamos ver. O importante é a gente cultivar a esperança e sempre estar superando os problemas, Indira. É o sentido da vida, não é? O sentido da vida é superação.
Deputado Zé Raimundo, agora a gente percebe também que além dessas agendas, há também uma preocupação do seu mandato e também dessa parceria do senhor com o deputado Valdenor, da formação, né, de levar a informação para as comunidades, para os grupos, para as pessoas, e também dessa intermediação do diálogo com os setores do governo. A exemplo deste evento que nós tivemos para celebrar aí o Dia do Agricultor, né? Nós estamos aí na Semana da Agricultura Familiar, os senhores receberam convidados especiais para debater os avanços e os novos desafios da agricultura familiar, em mais uma edição dessa live aí que é chamada A Bahia em Debate. Fala um pouquinho, deputado, sobre a ação do senhor em relação à agricultura, né, ao agricultor rural, e também essa preocupação de levar até o agricultor a informação, o diálogo com as instâncias do governo.
Veja, Elton, nós tiramos nesta segunda parte do mês de julho, né, nessa quinzena, desde o dia 15 e 16 de julho, nós estamos trabalhando muito em cima da temática da agricultura familiar. E aí nós tivemos muitas reuniões em Salvador, com prefeitos, vereadores, e esta semana, sobretudo, a partir agora do dia 23, 24, 25, estamos fazendo eventos, reuniões, por exemplo, tivemos uma grande reunião virtual, né? pelo nosso mandato, que nós patrocinamos com a presença do companheiro Pedro Quizá, que é uma liderança nacional. Também antes nós tivemos também reuniões nos municípios, entregando tratores, entregando benefícios, entregando... Hoje mesmo, agora de manhã, nós estávamos em Maitinga, numa feira de pequenos produtores, de artesanato, de economia solidária, entregando também microtratores. Aqui em Vitória da Conquista também, nós estamos, nos reunimos com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou seja, toda essa agenda, desde o dia 15 de julho, 15 e 16 de julho para cá, tem sido a temática da agricultura familiar, não é? Tivemos lá em Malhada, tivemos em Malhada lá do São Francisco, né? E Malhada de Pedras também, né? Tivemos aqui em Barra do Choça, vamos estar amanhã em Ribeirão do Largo, ou seja, a nossa agenda nessa segunda metade de julho foi só a temática da agricultura familiar. E a live, as reuniões de 150 pessoas, 170 pessoas que participam, é para a gente fazer uma reflexão, Elton, sobre o Brasil, sobre a Bahia, sobre as novas diretrizes, sobre os novos desafios, não é? E ao mesmo tempo também sempre trabalhando aqui em Vitória da Conquista, né? Valdenor esteve na UB6 para poder lá o lançamento da pavimentação da UB6, a emenda do vereador Jacaré, junto com o Valdenor, contrapartida nossa também. Tem também aí a Feira da Patagônia, que é para agricultura familiar. Então, assim, nós trabalhamos nessa ação de comercialização, também limpeza de aguadas, muitas horas de tratores estão sendo destinadas para a Vitória da Conquista aqui, fazendo limpeza de barragens, né? Limpeza de pequenas barragens, de aguadas, né? Em Conquista e na região, Elton. Então, assim, o mês de julho nós dedicamos exclusivamente para essa temática, tanto do debate conceitual, nos programas, praticamente todas as reuniões que nós fizemos, nesse recomeço nosso, foram lá com a agricultura familiar, na SDR, na SERB e na Embasa Água, e evidentemente também não é naquelas secretarias que liberam tratores, equipamentos. Então, nós, foi uma semana, tem sido assim, duas semanas praticamente, de muita atividade, Elton. E eu quero dizer ao povo de Vitória da Conquista, que além disso a gente acompanha também aqueles outros temas, né? Na saúde, o cuidado necessário para manter os recursos, repassos para continuar as obras aí do nosso hospital e também para apoio ao nosso hospital de base, não é? Porque são coisas permanentes, Elton. Então, assim, essa semana do agricultor, nós tivemos a oportunidade de fazer lá em Maitinga uma live de praticamente duas horas nas redes sociais, com cantorias, né? Ali poucas pessoas no estúdio, umas 10, 12 pessoas no estúdio, mas muita gente participando através da internet, através do YouTube, né? Que é a nova ferramenta, né, Elton? Você que é da área de comunicação, o mundo mudou muito. E ontem também eu participei de debates nacionais com representantes dos companheiros do partido. O Lula está indo para a China, está programando uma ida para a China agora, nos próximos meses aí, toda uma equipe, juntamente com o ex-chanceler, não é? Para poder discutir a questão ambiental, a questão da agricultura no mundo. E ontem foi praticamente, eu fiquei até 10 horas da noite, duas horas e meia de debates com todas as autoridades que nós temos nacionalmente, para ver esse novo momento da agricultura mundial, da ecologia, de como diminuir essa parte de agrotóxico, não é? E também de como você motivar uma agricultura mais ecológica, mais digamos assim, mais humanizada, Elton, né? E ao mesmo tempo também discutindo com o agronegócio, né? Tinha lá representação nesse debate que eu participei, da visão mais de exportação, né? Então, tudo isso aí a gente está participando. E, às vezes, o cidadão não sabe que o deputado tem que estudar, tem que pesquisar para ser um deputado que tenha a dignidade de dar um voto a favor ou contra esse projeto ou aquele. Então, assim, nessa semana, recebemos ontem também aqui o pessoal do MTD, dos assentamentos rurais de Vitória da Conquista, não é? Discutindo com eles os apoios, né? Enfim, é a nossa labuta, é a nossa luta.
Deputado, a gente sabe também, né, que durante essas reuniões, vocês sempre comentam, né, que é um assunto que a população quer saber sobre conjuntura política, né? Então, o povo está aí, você encontrou com o senhor, o deputado Valdenor também, né, encontraram aí com pessoas da agricultura familiar, né? A gente sabe que é aquele povo que está sempre ali lutando, trabalhando, e todo mundo, né, o brasileiro em geral reclamando, né, da alta dos preços, é gasolina alta, é o gás que está alto também, a feira do mercado, a carne, enfim, são muitos aumentos aí que o consumidor está tendo que lidar nesse momento, né? E por isso que eu gosto de sempre fazer alguma pergunta voltada também para a pauta nacional, porque além de político, né, o senhor é historiador e está fazendo essa análise aí. É importante também que os brasileiros façam essa análise, né, dos representantes que a gente elege para realmente mudar, né, melhorar as condições de vida do nosso país, que é o que todo mundo deseja. E essa semana, deputado, o presidente ele se desmoralizou ao dizer que apresentaria provas de fraudes nas urnas eletrônicas e depois, em uma live, reconheceu que não tinha provas. Ele foi desmentido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu queria que o senhor fizesse uma pequena avaliação aqui para os nossos ouvintes, né? Estaria Bolsonaro sem rumo com os resultados aí das pesquisas eleitorais? Seria isso?
Veja, Indira, eu honestamente eu digo que pessoas que votaram em Zé Raimundo, votaram em Valdenor para deputado estadual e federal, né? Votaram inclusive em Rui e não votaram em Haddad e votaram em Bolsonaro. Não é uma nem duas pessoas, muitas pessoas, porque naquela maneira dele se apresentar como salvador da pátria, como um super-homem, queria resolver, queria bater, arrebentar aquela história toda, não é? Que não gostava de político, que não gostava do Centrão, que era negociação, né? Tudo aquilo ali levou a população àquela impressão imediata, não é? Veja, um raio de luz, às vezes aquele, né, aquele flash, não é? Às vezes as pessoas acabam seguindo, né? Mas mais adiante aquilo se apaga e vira uma escuridão. Então o que nós estamos vivendo nesse momento é um verdadeiro apagão da administração federal. E quem está dizendo não sou eu, são as pessoas que votaram nele. Muitas pessoas falaram, inclusive na campanha, Indira, aqui em Vitória da Conquista, eu encontrei pessoas dizendo, ah, Zé, olha, tal, eu respeito você, respeito Guilherme, Valdenor, mas o PT ainda chateado com o PT, achando que o PT era um partido que só tinha ladrão, que só tinha corrupto, né? Que era um partido que foi naquela história do fake news, que o partido tinha quebrado o Brasil, um bocado de coisa que se espalhou nas redes sociais. Inclusive aqui, Indira, em Vitória da Conquista, no segundo turno ali, saíram notícias dizendo que eu, que Wagner, que Valdenor, que a gente estava bebendo sangue de galinha, de bode, meu Deus do céu. Olha quanta mentira. E às vezes é lamentável que às vezes o cidadão, a cidadã, acaba acreditando nessas besteiras, nessas baboseiras, não é? Então o presidente, ele com essa, né, essa coisa assim da, aparentemente, que não, o cara ali, vai, não, tem corrupção, é fraude nas eleições, está aí desmoralizado, né? E tem mais, todo mundo sabe, as pessoas que estudam, que acompanham, e saíram os dados agora, as urnas eletrônicas no Brasil, saiu uma reportagem aí nos jornais nacionais, foram feitas pelos militares. Foi o ITA, o pessoal lá do São José dos Campos, que é o maior centro de engenharia aeronáutica, um dos grandes centros tecnológicos. Aliás, a coisa boa das Forças Armadas no Brasil chama-se tecnologia. Aliás, até hoje um mistério, viu, Elton? Por que é que o presidente, o nosso ministro de Ciência e Tecnologia, que é uma pessoa, um cientista, um astronauta, por que é que ele não fala? Eu não sei se ele tem vergonha do presidente ou o presidente fica com medo dele falar. Eu não sei, porque de fato ele é um cientista, não é? Ele é um cientista. Ele não fala. Ele não fala o CNPq agora mesmo, aí faltou
isso, moça. Isso, exatamente.
Né? Que não é dele. Quer dizer, não é. Eu juro por Deus, não é? Eu acho que tem excelentes cabeças ainda. Eu acredito nisso. Não é por causa do Werneck Sodré, o grande historiador brasileiro, que foi um general. Não é porque o Marechal Lott, um grande, não é porque o Izeb, grandes, importantes generais, estrategistas, né? Pessoas inteligentes, mas eu não sei o que houve com o Exército Brasileiro, que de repente um capitão que ia ser expulso do Exército, ele é mal visto no Exército, saiu de fininho para não ser expulso, tem lá o depois, e agora, né, fazendo essa baboseira aí, e os generais, pelo que eu estou sentindo, se você comparar a cultura de direita, de Golbery, entendeu? Se você comparar de Jarbas Passarinho, que tinha uma biblioteca maravilhosa, estudiosos, generais de Werneck Sodré, meu Deus do céu, tantos generais importantíssimos, Elton, né? Eu estive em Santo Ângelo, onde Luiz Carlos Prestes, né, o comunista, o capitão do exército comunista, Luiz Carlos Prestes, engenheiro militar, que ajudou a derrotar o nazismo lá na União Soviética, ele estava lá. Luiz Carlos Prestes, o grande chefe do Partido Comunista, foi engenheiro militar que ajudou a derrotar os nazistas lá na Rússia, na União Soviética, entendeu, Elton? Então, o exército tem muita inteligência. Agora, o nosso ministro não fala, quase que ele fica com vergonha do presidente. Então, eu falo isso assim, com a maior tranquilidade, como observador, como historiador. Eu tenho aqui do meu lado aqui a história militar do Brasil, de Werneck Sodré, entendeu? Quer dizer, a gente lê, estuda, vê como o exército, na sua linha conservadora, o exército, evidentemente, é uma instituição de conservação da ordem, não é? Mas você tem pessoas inteligentes, mas de repente, um capitão querendo mandar em general, viu, Elton? É uma coisa assim, olha, então assim, para
concluir... Eu fico pensando o que pensaria o general Labatute, né, diante de uma situação dessa.
Exatamente, Elton, né? Que foi fundador, que veio inclusive aqui com... Aliás, saiu uma biografia maravilhosa agora dele, né? O Franklin escreveu uma biografia, pesquisou... tanto ele como Madeira de Mello do lado português e o Labatute do lado, né, português, contratado para poder fazer a defesa do Brasil, né? Mas enfim, viu, amigos, eu quero dizer aí, Elton, rapidinho, Indira, que nesse momento é muito importante, né, viu, Indira, essa questão do presidente é acrescente, digamos assim, isso é muito bom para que as pessoas possam avaliar, né, o mérito, aquela coisa apaixonada, aquela coisa antipetista, que muita gente votou nele pelo antipetismo, que ele já passou, graças a Deus. Claramente, o Lula foi perseguido, está aí de volta. O Lula quer contribuir com o Brasil. É importante que todas as forças democráticas se unam nesse momento para nós recomeçarmos a relação internacional. E eu dizia naquela primeira minha fala que o Lula está indo para a China... Imagina que a Fiol, Elton, aqui a China é a China, a Fiol aqui é da China, a ponte Salvador Itaparica é dos chineses, as empresas chinesas que vão trabalhar, o VLT ali da via suburbana é também chinês, rapaz, os chineses estão querendo, digamos assim, se inserir no mundo inteiro, e o Brasil fica brigando com os chineses, ou seja, o agronegócio, os grandes empresários brasileiros do agronegócio, né, bilhões e bilhões de exportação, imagina se a China, olha, se a gente não mudar o Brasil, Elton, nós somos, nesse momento, um trem desgovernado, descendo uma ladeira, sem maquinista, né, então é preciso, urgentemente, colocar um maquinista, começar a frenagem, para a gente mudar de rumo, né, é como se você estivesse descendo ali, não sei se literalmente o Equador, viu, para descer lá para o Pacífico, ali uma descida desgraçada, ali tem uma ferrovia antiga ali, você vai bater lá, entendeu, dentro do Pacífico lá, e vai morrer todo mundo afogado, Elton. Então, o Brasil precisa sair desse sufoco, né, e o sufoco chama-se, a saída do sufoco chama-se democracia, não é? É participação social, e se Deus quiser, estamos aí para contribuir.
Deputado, muito obrigado pela sua entrevista, e só na nossa despedida, assim, eu queria que às vezes a população, a gente ouve lá, né, assim, incêndio da Cinemateca, né, mas o que isso representa para a gente, para um estudante da universidade, por exemplo, essa questão do CNPq, o garoto que está começando a vida acadêmica agora para ele, né, isso é um baque muito grande, é uma semana muito ruim para a nossa educação, para a nossa ciência e para a nossa cultura, não é, deputado?
Olha, veja bem, aqui o cidadão que está aí, o cidadão simples, veja bem, essa Cinemateca, que era um acervo, né, uma espécie de arquivo de filmes, E lá, graças a Deus, os filmes do nosso Glauber Rocha, um dos maiores cineastas do século XX, Filho de Conquista, que tem o nome do nosso aeroporto, que o mundo inteiro, inclusive o último ganhador do Oscar, um sul-coreano, falou: olha, eu gostei muito do livro e me inspirei em Glauber Rocha, né? Os grandes os cineastas americanos, quem recuperou a memória, inclusive, foi a Petrobras no governo Lula. Eu lembro-me que eu estive algumas vezes lá, porque o projeto também do Festival de Cinema aqui, né, dessa Mostra de Cinema de Conquista, eu participei enquanto prefeito, depois como, digamos assim, como professor, como deputado, né, Elton? Então, a Cinemateca é uma demonstração do... Já queimaram o Museu Nacional do Rio de Janeiro, agora queimaram a Cinemateca. Felizmente, tem backup, ou seja, os filmes se perdeu o original, mas muita coisa. Tem um outro filme aqui chamado O Tropeiro, que foi feito aqui em Vitória da Conquista. Esse filme eu tentei encontrar, inclusive. Estive na Cinemateca, quando eu estava fazendo o doutorado na USP. Fui lá, eu tenho uma ficha do filme, mas não encontrei os originais. O Tropeiro foi filmado aqui em Conquista. O Glauber, acho que foi o primo do Glauber. Eu não tenho aqui os dados agora aqui. Ou seja, esse acervo que é a história do Brasil, é a memória do Brasil visualmente, né? Mas, felizmente, viu, Elton, tem muita coisa em backup. Mas, na mesma semana, Elton, que sai, antes do incêndio, eu vi uma entrevista aí falando em relação ao CNPq, que o FIES, as universidades particulares, praticamente, de quase 1 milhão de vagas que o Lula e a Dilma deixaram, hoje tem mais de só 100 e poucas mil vagas. Ou seja, mais de 900 mil vagas foram fechadas, as universidades estão sendo vendidas para o estrangeiro, os estudantes que iam estudar fora do Brasil, 100 mil, 100 e poucos mil estudantes foram para os Estados Unidos, para a Alemanha, para fazer pesquisa, para poder... esses estudantes não têm mais essa oportunidade, e o CNPq, que era o órgão, o CNPq, até o computador do CNPq essa semana, né, o servidor, né, entrou, deu um pane aí, durante quase uma semana, os cientistas ficaram sem se comunicar. Ou seja, o Brasil está pegando, literalmente pegando fogo, viu, Elton? Pegando fogo. É fumaça na natureza, na Amazônia, nos museus, na Cinemateca, nos computadores. A coisa está brava, meu amigo. Agora, só para concluir esse raciocínio, Elton. Nesse momento, a China e a Índia têm mais estudantes nos Estados Unidos do que americanos estudando lá ciência tecnológica. Para que é isso, Elton? Por que é que a vacina, as vacinas, os imunizantes, né, são da Índia na Índia e na China? Elton, quando você contrata uma empresa, ela tem o royalty. Quando você manda um estudante lá para Harvard, para o MIT, né? Eles estudam, eles estão lá com os cientistas. Eles é que trazem o conhecimento e aplicam no país. Foi isso que a Índia fez. A Índia exportou milhares de estudantes para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o mundo inteiro. E hoje a Índia, apesar de ser um país ainda 1 bilhão de habitantes com pobreza, mas tem também seu centro tecnológico. A China fez a mesma coisa. A China se fechou numa fase, digamos assim, daquele comunismo ortodoxo, mas depois se abriu. Hoje tem mais chineses nos Estados Unidos. Inclusive, eu comentei aqui, Elton, eu quero uma hora dessa bater um papo sobre ciências aí com você, né? O chamado a computação quântica foi um aluno chinês nos Estados Unidos. E a computação quântica, meus amigos, é um negócio extraordinário. Mas só outra entrevista, Elton, para a gente conversar sobre isso aqui, meu amigo. Eu quero agradecer a oportunidade, deixar um abraço para vocês aí, viu? É um prazer estar aqui na sua, sempre com a sua erudição e, naturalmente, com a sua gentileza de trazer esses temas mais sensíveis para os nossos ouvintes.
Obrigado, deputado. Ai. Boa noite, bom final de semana. Amanhã tem Vitória, né, Indira? Oi, Indira, desculpa.
Diga, Indira.
Isso, Zé, falando de futebol agora, e o Elton lembrou, né?
Olha, eu prefiro falar de Olimpíada, viu? Porque meu Vitória tá mal, o Vasco da Gama tá horrível, o Corinthians tá capengando, o Mengão tá voltando aí, ó. O Mengão, parece que o Renato Gaúcho deu um jeito no Flamengo, né? Ele voltou de novo a ser o melhor time do Brasil, junto com o Atlético, né? Aí agora não tem jeito, viu? Torcedor que é bater palmas e torcer para os nossos atletas lá nas Olimpíadas, viu? Aliás, né? A nossa guria que ganhou lá a medalha de prata na ginástica olímpica, né? E logo, logo, viu, Elton, vai ter aqui uma pessoa aqui da família, se Deus quiser, lá no pódio também, viu? Da família. É a prima de minha mulher, de Nete, ela vai estar lá, está lá nas Olimpíadas lá. Aqui de Tarantim, mas está radicada lá em Cariacica, no Espírito Santo. Ela vai. No dia eu vou falar aí para vocês. Mas um grande abraço, gente. Um grande abraço para vocês aí. Ô, Elton, não me ponha tema de futebol por enquanto, não, Elton. Mude de assunto, porque o Vitória tá
muito mal, meu amigo. E de outra oportunidade a gente pode falar sobre esse complexo poliesportivo. Quem sabe daqui não pode sair um medalhista, não é não?
Opa, então, é isso que é importante. Olha, eu tava até sonhando, viu, Elton? Tava sonhando, quem sabe a gente trazer esse povo todo aqui para fazer uma grande apresentação aqui na cidade, né? Vamos ver aí. Isso. Um grande abraço para você. Grande abraço, Indira. Grande abraço, Elton aí, o Gordo. E o Gordo, o Gordo tá quietinho, né? O Vasco tá sofrendo aí, o Gordo tá quietinho, né?
Tá. Agora ele fica quietinho aí uns dias. Um abraço, Zé. Até mais.
Abraço, querida. Tchau, tchau.
Indira, a gente empolgou aí na entrevista com o Zé Raimundo, porque ele acaba falando de algumas coisas assim, que são extremamente candentes, né, assim, instigantes, né, para a nossa sociedade, e a gente que é jornalista acaba também provocando ele, e ele vai respondendo às nossas provocações, né.
Verdade, viu, Elton, a gente agradece a participação do deputado estadual Zé Raimundo. Indira, agora vamos falar. Vamos lá.
Vamos lá, você é que manda, estou na sua batuta agora.
Então vamos falar sobre os novos prazos, Elton, para serviços de trânsito no Detran Bahia, que passam a valer no dia 2 de agosto. Importante a gente chamar a atenção dos ouvintes aí para esses prazos, né? A gente sabe que as pessoas estão sempre procurando esses serviços, né, de renovação de carteira de habilitação, entre outros, e agora novos prazos estabelecidos aí pelo Detran, importante.
Isso, exatamente, como você disse, passa a vigorar a partir do dia 2 um novo calendário de prazos, procedimentos para condutores, registro de veículos novos, transferências de propriedade de veículo em todos os municípios da Bahia. De acordo com a deliberação 230 do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, a renovação da carteira de habilitação, a CNH, e a autorização para conduzir ciclomotor, que é a ACC, vencidas em 1º de fevereiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, passa a seguir um novo cronograma.
Exatamente, Elton, a norma também trata do registro de veículos. Os carros zero quilômetro adquiridos entre 12 de fevereiro de 2021 e 1º de agosto de 2021 deverão ser registrados e licenciados até o dia 31 de agosto desse ano. Para transferência de propriedade de veículos seminovos adquiridos entre 28 de janeiro de 2021 e 1º de agosto desse ano, o prazo é até o dia 30 de setembro, Elton.
A deliberação estabelece ainda novos prazos relativos às notificações de trânsito e multas, como explica o diretor do Detran, Rodrigo Pimentel. Vamos ouvir aí a sonora do diretor, a entrevista do diretor Rodrigo Pimentel do Detran Bahia.
Uma resolução do CONTRAN, a 230, retoma os prazos na Bahia, que estavam suspensos aí por conta da pandemia. Então, a CNH vai ter uma regra de transição. Aquelas CNHs vencidas a partir de fevereiro de 2020 começam a ter sua validade agora a partir de agosto, né? E por aí vai sucessivamente até 2022. Então, só dar aqui um exemplo, uma CNH vencida em janeiro de 2021, o condutor terá o prazo até janeiro de 2022 para fazer a sua renovação. E aquelas CNHs vencidas em 2020 terão que ser renovadas agora no segundo semestre de 2021. Todos os detalhes estão nos cronogramas que foram publicados pelo Detran, tanto em seu site como nas redes sociais. Os prazos serão retomados para todos os serviços do Detran, tanto de CNH quanto também de registro veicular, seja transferência, seja novo veículo, como também as infrações de trânsito, tanto multa quanto pontuação e cassação de CNH. Todos os prazos voltam agora a partir de 2 de agosto e vai existir uma regra de transição que está estabelecida nessa portaria 230 do CONTRAN, e também foi divulgado aí nas redes sociais e no site do Detran Bahia. O novo prazo para infrações, em forma geral, foi agora postergado para 30 de agosto. Então, eles têm até 30 de agosto para apresentar eventual defesa prévia ou eventual recurso, a depender da notificação que ele receber em casa. Então, nós mantemos aí, um padrão, uma parceria com o SAC, né? Todo atendimento do Detran, seja no SAC, seja em Siretran ou Retran, em todo o estado, é feito através de agendamento eletrônico na plataforma SAC Digital.
Futebol.
Igor Novaes.
Boa noite, Igor. Seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar aí rapidinho dos destaques da Copa do Rio e também do Brasileirão, Igor.
Sim, lá no Japão. Por aqui a bola continua rolando. Ontem mesmo a gente teve dois jogos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Fortaleza venceu por 2-1 a equipe do CRB e o Flamengo enfiou 6-0 no ABC. Agora só uma tragédia, com todo respeito ao ABC, mas só uma tragédia para fazer com que o time potiguar vença por 7 gols de diferença e mande o Flamengo para casa. Inclusive esse jogo do Maracanã teve a arbitragem do Marielson Alves. Amanhã começa a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem clássico no Morumbi às 19h com São Paulo e Palmeiras. Às 20h tem Internacional e Cuiabá no Beira-Rio. Às 21h tem Bragantino e Grêmio no Nabi Abichedid em Bragança Paulista. No domingo tem clássico das maiores torcidas do país, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, lá na Neoquímica Arena em São Paulo. No mesmo horário tem Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no Mineirão. Às 18h15 tem clássico nordestino, Bahia e Sport em Pituaçu. No mesmo horário, Chapecoense e Santos na Arena Condá e Chapecó. Às 20h30 tem clássico cearense, Ceará e Fortaleza no Castelão. E no mesmo horário, Atlético Goianiense e América Mineiro em Goiânia, no Antônio Ascioli. O jogo entre Fluminense e Juventude foi adiado. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ainda vai definir uma nova data para essa partida. E a gente vai ter aí, inclusive esse jogo foi adiado por conta da logística do Fluminense para poder viajar e fazer o jogo contra a equipe do Cerro Porteño, que é o último jogo aí da fase oitavas de final da Copa Libertadores da América. A gente vai ter, na classificação de momento do Brasileirão, Palmeiras na liderança com 31 pontos, o Atlético Mineiro em segundo com 28, em terceiro Fortaleza com 27, na quarta posição o Bragantino com 24, em quinto o Atlético Paranaense com 23, em sexto o Flamengo com 21, fechando aí a zona da Libertadores. Na zona de rebaixamento, o São Paulo é 17º com 11 pontos, 18º o América Mineiro com 10, 19º o Grêmio com 7, e na lanterninha, ainda sem vitória no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense com 4 pontos ganhos.
Igor, muito obrigado pela sua participação. Boa noite para você. Bom final de semana.
Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você, Elton. Um grande abraço, Indira. Uma boa noite a todos. Bom final de semana para todo mundo. E até segunda-feira. Grande abraço a todos.
Até segunda-feira, Igor. Muito obrigado. Indira, rapidinho, dá para a gente falar aí sobre a chegada de novas vacinas amanhã aqui à Bahia, né? Uma informação que foi publicada pelo secretário estadual da Saúde, o doutor Fábio Vilas Boas, em sua conta no Twitter.
Isso mesmo, Elton. Amanhã teremos mais vacinas chegando ao estado. São 270.270 doses da Pfizer, todas para a primeira aplicação, com o apoio aí, né, da logística que deve encaminhar essas vacinas para todos os municípios da Bahia. Então, fiquem ligados aí para continuar nesse ritmo, né? Todo mundo aí que ainda não recebeu essa dose ou que precisa receber a segunda dose, né? Ficarem atentos sobre a chegada de vacinas aqui ao nosso estado.
Indira, é sempre uma alegria trabalhar com você, dividir esse espaço aqui contigo. Uma boa noite para você, bom final de semana para todo mundo que você gosta. Enfim, obrigado você também, ouvinte, que nos acompanhou, e agradecemos aí ao Josa Dax também pelos trabalhos técnicos. Valeu, gente, bom final de semana.
Bom final de semana para todo mundo, seja abençoado, se cuidem e até segunda-feira.
Conquista de todos.
Identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.